A Rádio Olho Nova York tem o prazer de receber aqui em seus estúdios o governador do estado do Mato Grosso do Sul, André Putinelli. Ele está aqui em Nova York para várias reuniões e também para o lançamento da exibição Mato Grosso do Sul, visto pelo mundo, e vai conversar conosco aqui na Rádio Olho em português. Governador, muito bem-vindo.
É uma satisfação estarmos aqui conversando com vocês que nos ouvem.
Bom, é uma exibição sobre as riquezas do Mato Grosso do Sul. Gostaria que o senhor falasse um pouco para nós como é que surgiu essa ideia de trazer a arte, a cultura e a história de Mato Grosso aqui.
Nós vimos a dificuldade que tínhamos de termos uma identidade própria. Confundem-nos frequentemente com Mato Grosso. Não, nós somos Mato Grosso do Sul. E procuramos, com as nossas secretárias e secretários, cada um em seu setor, divulgarmos. Através do Itamaraty, através das embaixadas, agora aqui nesta apresentação que faremos na ONU, enfim, darmos-nos a conhecer ao mundo para mostrarmos a identidade própria de Mato Grosso do Sul, as etnias indígenas existentes, a sua cultura, o seu trabalho, as suas potencialidades, ainda mais que nestes últimos anos, tendo como exemplo o ano de 2011 para 12, o Mato Grosso do Sul cresceu com índices em PIB superiores ao da China. Quando fazemos as apresentações, ficam surpresos ao verem as fotografias mostrando a potencialidade das cidades, a pujança da capital, a beleza plástica dos locais e das belezas naturais existentes, e surpreendemos positivamente.
Qual é a taxa desse crescimento que o senhor falou, superior ao da China?
Esse de 11, quase a 10% neste ano, na variação de 2011 para 2012.
E o que que aconteceu?
Para você ter uma ideia, o nosso PIB, ao início do nosso governo, era cerca de 20 bilhões do estado de Mato Grosso do Sul. Hoje, ele é quadruplicado ao término deste exercício em relação ao início. Ou seja, de 20 para quase 70 bi em 7 anos, o crescimento foi estupefaciente em determinados anos.
Mas o que que aconteceu em nível de coordenação de indústrias? Por que que cresceu o PIB? Puxado por quê? Alavancado por
Houve,
quê?
no início do nosso governo, a matriz econômica nossa era grãos e carne. In natura, não havia muito a transformação dos grãos em óleos e coisas, não havia transformação da carne, era carne in natura, não havia os enlatados, os embutidos, o steak bife. Não havia agregação de valor a isto. Ao início da carne dos grãos no governo em 2007, hoje nós temos as duas maiores indústrias de celulose do mundo, de pasta de celulose do mundo. Temos a maior fábrica da Petrobras de fertilizantes nitrogenados, que em setembro agora será inaugurada. Temos a primeira siderúrgica de aços longos, pois antes produzíamos só matéria-prima, minério de ferro, exportando in natura. Então, transformamos a matriz econômica do Estado de produtor de produtos primários e semi-elaborados em produtos elaborados e transformação de indústria de base através dos incentivos fiscais que nós demos.
Quem é que o senhor conseguiu levar para lá? Você falou que tem, inclusive, investimentos estrangeiros. Quais são os países que estão lá e em que áreas?
Duas maiores fábricas de pasta de celulose do mundo, na cidade de Três Lagoas, vizinha a São Paulo. A Associação da International Paper, com a VCP Votorantim Celulose e Papel, formaram uma indústria chamada Fibria, que produzia em 2009, quando inaugurou para cá, 1.300.000 toneladas de pasta de celulose. E agora, este ano, começa a terceira fábrica que produzirá 2 milhões de toneladas de pasta de celulose. Fábrica de fertilizantes, siderúrgica e construção civil, num percentual, em termos populacionais, superior a muitíssimas das capitais dos outros estados.
Governador, e o senhor falou em países. Há empresas chinesas hoje investindo lá?
Numa cidade chamada Maracaju, que produz muito milho, uma empresa chinesa, cuja sigla é BBTA, estará moendo 600 mil toneladas de milho para a produção de ácido ascórbico, ácido cítrico, lisina e outros derivados. Empresas americanas agora, como a ADM, num anúncio feito nesta semana em curso, 500 milhões de reais aproximadamente, também na produção de proteínas para a dieta alimentar animal e humana. Além disso, empresas da Itália lá se instalaram e estamos no aguardo de uma delegação coreana que chegará ao término deste mês para, depois de uma prospecção de 5 anos de trabalho, estudos, idas e vindas, lá virem para o nosso Mato Grosso.
E você acha que isso chama a atenção dos empresários brasileiros?
Chama. Nós temos, ao início do nosso governo, praticado uma política ousada, agressiva, de incentivos fiscais e tributários para que, dando-se um pouco mais de incentivo, propiciemos um handicap maior a quem lá se instale. Nós somos um país, um estado no meio do país, longe dos portos, pouca gente, muita terra, pouco consumidor. Apesar do poder aquisitivo ser bastante grande, o per capita, nós temos pouca gente que compra. Então, nós temos que produzir mais barato para que os nossos produtos cheguem onde há bastante consumidor ou nos portos para poderem ser exportados. Uhum. E, portanto, numa média que era praticada no Brasil de 67% de isenção de incentivos fiscais e tributários para determinadas áreas, principalmente as áreas tecnológicas de inovação, nós podemos propiciar até redução de 90% dos tributos estaduais durante um período de 15 anos. Nunca houvera um Estado que praticasse uma política fiscal e tributária tão agressiva quanto esta e fez com que uma enxurrada de empresas viessem para lá, para o Estado. Por exemplo, no setor de vestuário, que são empresas de pequeno volume, um grande barracãozão, algumas máquinas de serzir, overlocks e outras, empregam muitas pessoas, principalmente mulheres, que tem dificuldade de empregar. Nós demos 100% de isenção do ICMS. Houve uma migração imensa de empresas do interior de São Paulo, do setor têxtil, para lá, porque não pagando o ICMS, eles chegam com a malha produzida em Mato Grosso mais barato do que em Americana, onde era e é a matriz de produção.
E o senhor ainda é abençoado nesse estado com a questão da natureza. Eu queria falar sobre ela, porque esse também é o motivo da exibição, de vir para cá e mostrar essa arte, a natureza, enfim, as riquezas do estado. Mas também, como é que o senhor concilia, enquanto governador, a questão da preservação da natureza com essas empresas todas que estão chegando ao estado?
O nosso estado é um estado recente. Ele foi instalado em 1º de janeiro de 1979. Ou seja, 1º de janeiro deste ano, ele completou 35 anos de instalação. Tem infraestrutura por fazer, tem muitas coisas para serem vencidas. E nós, logo ao chegarmos, chamamos todos os órgãos, as 5 universidades, uma particular, uma federal, uma estadual e 3 particulares, as 3 Embrapas, entidades ambientalistas, as associações comerciais, as federações, os SEBRAEs, os organismos todos, 92 entidades se uniram durante 18 meses para fazerem o estudo aprofundado das potencialidades do estado. No Pantanal ninguém mexe, uhum. É patrimônio nosso, mas nós temos que dividi-lo com a humanidade. Patrimônio da humanidade. Então, o Pantanal está 90% ainda íntegro, só tem 10% de antropização, vamos mantê-lo assim. Fizemos uma área de proteção ao Pantanal e pusemos, aqui o Estado quer induzir e fomentar o desenvolvimento para tais empresas. Aqui é terra boa para alimento, então aqui só alimento, não pode ter cana para competir com alimento. O setor sucroenergético para outro canto.
Quer dizer, as empresas...
O setor da madeira, então fizemos um estudo para planejarmos, compilando todos os dados, todos os segmentos da sociedade, das cabeças pensantes, dos empresários, dos ambientalistas, para que nós, pelo nosso próprio nariz e pelo nosso próprio conhecimento, dissemos, não se vai deteriorar. O desenvolvimento tem que ser progressivo, ousado, célere, mas sustentável para que nós, lá na frente, não colhamos a deterioração que nós não queremos fazer no meio ambiente.
Quer dizer, a empresa, quando chega, já é avisada de que ela tem toda uma...
Um protocolo
a seguir. Ambiental.
E mais, além disto, nós damos a todas as empresas que venham do determinado setor todos os estudos que nós realizamos de forma gratuita. Ou seja, vai para lá, sabe que se se adequar às normas que lhes são impostas, eles têm todo o apoio do governo do Estado, os estudos já realizados, não gastam dinheiro para fazê-lo, economizam tempo, mas têm que seguir o protocolo.
E há casos de empresas punidas, governador, que de repente não seguem um protocolo ou não?
Não damos o licenciamento. Não. Não chego nem a produzir.
E quando estão produzindo, não passam dos limites, porque sabem que podem perder a licença?
Sem sombra de dúvida. São sempre vistoriadas e cuidadas.
O governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, doutor, formado pela Universidade Federal do Paraná, ele é inclusive especializado em cirurgia geral. Governador, o senhor começou a entrevista tratando de um assunto bem interessante, que foi a questão de trazer essa riqueza, a arte, a cultura, a história do Mato Grosso do Sul aqui para essa exposição, para mostrar também que vocês não são Mato Grosso, não é isso? Existe uma crise de identidade entre esses dois estados?
Existe. Eu fui conhecer Mato Grosso em 1972. Depois eu voltei, fiquei 10 dias operando, trabalhando lá. E depois, definitivamente, 6 de janeiro de 74, me radiquei no sul do Mato Grosso. Hoje, Mato Grosso do Sul. E ao você sair da casa do pai, você quer ter identidade própria. Você é o filho do Carlo Putinelli. Não, eu sou o André Putinelli. Você é o filho do João. Não, eu sou o Joãozinho. Cada pessoa, cada ser, cada lugar, cada órgão em um estado quer ter a sua identidade. E começou nos primórdios da divisão, com a vinda das autoridades, aqui Mato Grosso. Não, aqui é Mato Grosso do Sul. Isso foi de uma tal intensidade nos primeiros anos que criou um sentimento de possessão ainda maior do sul mato-grossense pelo seu Mato Grosso do Sul. Nós respeitamos o pai, mas nós somos o filho. E assim, todas as vezes que vão para lá e falam Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Na segunda vez, se a pessoa erra, Mato Grosso do Sul. E essa identidade está sendo criada por um aspecto. Nós estamos agora fazendo duas ações. Uma ação já vem de muito tempo. Existe a região de Bonito, que por 12 anos sucessivos foi dado como o melhor destino ecoturístico do Brasil.
Famosa em todo o
pela
mundo.
Pela Embratur. E agora, em 2013, pela World Travel Market, evento ocorrido em Londres, na questão do turismo, foi dado como o melhor destino ecoturístico do mundo. E lá nós temos o Pantanal. O Pantanal é uma grande planície inundável que tem 67% da sua área dentro do Mato Grosso do Sul, cerca de 23% no Mato Grosso e 2% no Paraguai e uns 8% na Bolívia. Então, por nós termos 67%, nós estamos terminando, será o quarto ano de construção, o que o povo denominou de Aquário do Pantanal. Mas, na realidade, nós o denominamos Centros de Estudos e Pesquisas da Ictiofauna Pantaneira, que vai ter interação com as universidades do mundo para que saibam que o Pantanal, 67% da sua área territorial está no Mato Grosso do Sul, e nós nos apropriaremos da grife Pantanal. Então, Pantanal é Mato Grosso do Sul. E este aquário que eu lhe mostro, que já tem integração com universidades do mundo que já estão vindo estudar a ictiofauna pantaneira. Ele será inaugurado no dia da divisão do Estado deste ano, em 2014. 11 de outubro de 2014, nós o inauguraremos. Vai ter lontra, vai ter ariranha, vai ter sucuri, vai ter
tuiuiu.
Peixe. Tuiuiu é o pássaro símbolo do nosso Mato Grosso
do
Sul.
Que é lindo. Agora, falando de turismo e também das belezas do Pantanal, das belezas do Mato Grosso do Sul, eu gostaria de registrar aqui a presença da secretária de Produção e Turismo da Ceprotur, Tereza Cristina Corrêa Dias, que está acompanhando o senhor nessa comitiva. Governador André Putinelli, vamos falar agora de um outro evento importante que vai acontecer no Mato Grosso do Sul, que é uma conferência mundial sobre ecoturismo sustentável, da qual vão participar 50 países. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse evento.
De 27 a 30 de abril deste ano de 2014, Mato Grosso do Sul conseguiu captar e Mato Grosso do Sul vai parar nesses dias, porque quando tem congressos nacionais, Bonito decuplica, multiplica por 10 a sua população, um evento de renome internacional e dessa magnitude, que será entre 27 a 30 de abril de 2014, vai parar Mato Grosso do Sul.
Governador, é sempre um prazer receber aqui, obviamente, autoridades brasileiras e de todos os países de língua portuguesa.
Convidamos todos os amigos lusófonos, todos os que falam português, que venham nos visitar e que tenham interesses empresariais, se me permite o e-mail, andré.pucinelli, André Pucinelli, com 2 C's e 2 L's, @ms.gov.br. Entrando em contato conosco, a nossa secretária entra em contato. Nós competimos com quaisquer estados outros pela agressividade, por estarmos longe dos portos. Então, nós temos que cobrar menos impostos. Trocamos impostos por emprego. E vamos gerar, como essas fábricas de celulose que lá foram, e por isso que para lá foram, 3 mil empregos cada uma. Mato Grosso do Sul é muito mais bonito, mais ousado e está crescendo mais celeremente.
Muito obrigado, então, governador André Pucinelli, pela sua entrevista à Rádio ONU. Muito sucesso nessa exibição aqui nas Nações Unidas.
Obrigado. Eu tenho certeza que com esta entrevista muito mais nos conhecerão. Quero agradecer a você, Mônica, quero agradecer que nos propiciou a oportunidade de falarmos com o mundo através da Rádio ONU.